aos poucos nós temos que adequar a população para melhorarmos o trânsito da cidade.
E não é só quem anda de carro, né, prefeito? Tem também nós já falamos do pessoal das motos. Tem quem anda de cans. Então são vários meios que acabaram se multiplicando na mobilidade urbana da nossa cidade.
Sem dúvida. Falando em moto elétrica, que é um avanço que nós tivemos, mas é um problema também. Tem motinhas elétricas que andam 25 por hora, 20 por hora, com uma criança atrás, que eu acho que é um perigo.
Sem capacete.
Não, e vai a 20 por hora ali na Avenida BPS, ali na Tancredo Neves, na entrada da cidade, na Paulo Charadia. É um perigo. Então, é uma coisa nova, surgiu agora.
Estamos aprendendo a lidar, aprendendo, né? O Brasil inteiro.
É, mas eu creio eu que nós vamos ter que regras mais rígidas para isso. Porque o risco de acidente é muito forte.
Você participa conosco aqui no Bom Dia Prefeito pelo WhatsApp 359-9919-1069. Falando em trânsito, tem uma mensagem aqui da querida ouvinte, Dona Rosa. Quero pedir pro prefeito, por favor, se possível, fazer um quebra-mola aqui na minha rua. O movimento é grande. Rua Antônio Pereira da Silva, na Vila Podes. As motos e carros passam voando. Meu neto já foi atropelado aqui. Esta rua que vai para o bairro Santa Luzia. Meu nome é Rosa, é perto da rua da Abolição, atravessa o trevo do Santa Helena e segue em frente. É esta rua, Antônio Pereira da Silva. Muito obrigada, prefeito Rosa.
Ô Rosa, eu vou pedir para dar uma olhada para o pessoal da mobilidade urbana, porque eles precisam ver. Se a senhora está relatando isso, realmente deve ter um problema sério. Agora, o que não pode é atender todos os pedidos de quebra-mola na cidade. Senão, cada 5 metros teria um quebra-mola. Se tem uma coisa que eu particularmente não gosto, é de tal do quebra-mola. Eu acho que tem que fazer a passagem elevada, em locais corretos, porque senão daqui a pouco você tem uma cidade inteirinha travada. Então, e outra coisa, nós estamos trocando todos os quebra-molas por passagem elevada, porque aqueles postes deitados, vergonhoso que nós tínhamos nas ruas, aquilo é coisa do passado, aquilo é da década de 50, dos anos 80, 70. Então nós estamos fazendo essas mudanças para passagem elevada e aonde é solicitado nós vamos verificar em loco a necessidade ou não daquele quebra-mola, daquela passagem elevada.
Mandar um abraço para dona Maria Aparecida Schumann, que tá ligadinha conosco, né? Mãe do diretor do Carneiro Júnior aqui, do Ivan Schumann, do nosso colega também, do André Schumann, tá sempre na audiência conosco. Falando em trânsito, prefeito, sexta-feira à noite, Rodrigo Vieira não para. Estava à noite o senhor lá na estrada que liga Itajubá a Maria da Fé, que é uma polêmica que infelizmente não está sob sua gerência, né? Senão já teria acontecido aquela obra ali há bastante tempo. É uma rodovia que ela é do estado, pertence ao DR, houve um grande problema de erosão ainda no final de 2024, né? Passou aí mais de um ano e meio e agora finalmente está começando essa obra pelo estado, mas o senhor está na guerra aí para que haja um bom senso, porque senão é claro que a obra é necessária, já era para ter acontecido, mas muita gente está tendo o problema de mobilidade que mora no bairro do Goiabal, né?
Sem dúvida. A estrada Itajubá Maria da Fé é uma estrada de grande escoamento, de produção agrícola na nossa região, da população também que utiliza Itajubá Maria da Fé, Maria da Fé Itajubá, São Lourenço por aqui. Enfim, a estrada caiu uma parte dela, precisa de obras, ficaram aí mais de ano parado, mas eu levei lá o Teixeirinha é um engenheiro, apesar de secretário de obras. Teixeirinha já construiu várias estradas no mundo, no Iraque, no estado do Tocantins, praticamente construiu aquele estado, construiu aqui a Fernão Dias. Nós temos hoje um engenheiro, que eu tenho a honra de tê-lo como meu secretário de obras, que é o Teixeira, e eu levei o Teixeira lá junto com o prefeito Adilson. E o Adilson requisitando a abertura da estrada, eu falei: Adilson, vamos falar com o Teixeirinha, seu amigo, meu amigo, vamos lá. Teixeirinha falou: mas essa estrada não tem por que ficar fechada, tem gente fazer meia pista, não precisa passar lá pro Goiabal, pode até deixar passando lá pelo Goiabal uma parte, mas pode passar por aqui. Nós fomos conversar com a engenheira foi radicalmente contra. Vou amanhã em Belo Horizonte de novo falar com o presidente do DR sobre esse comportamento, junto com o prefeito Adilson de Maria da Fé, e não tinha sentido a estrada estar fechada. E nós falamos com o presidente Matheus do DR. Ele atendeu de imediato o deputado Rodrigo Lopes. Nós falamos com o Rodrigo Lopes. Aliás, esse deputado estadual tem nos ajudado muito, mas muito. Rodrigo Lopes, meu xará. Ele falou e permitiram a abertura parcial da estrada. desafogou o trânsito, melhorou a vida de todo mundo, tirou o caos do bairro do Goiabal, o bairro do Goiabal que tem milhares de habitantes, estava trincando as casas, quebrando a nossa ponte lá. E gostaria de fazer uma reclamação ao vivo. A empresa que está fazendo essa obra precisa ter mais responsabilidade. Toda a obra, todo o tráfego que estava no Goiabal, é responsabilidade deles, porque eles desviaram a estrada. E o município de Itajubá, junto com Maria da Fé, estava arcando com todos os custos sobre o risco de queda de uma ponte interna do bairro do Goiabal. E sequer colocaram as mãos um caminhão pipa, um metro de pedra para ajudar naquele local. Então é inadmissível isso. E uma coisa que eu fiquei muito triste: a estrada, durante cerca de 15 dias fechada ali, não tinha um funcionário lá na estrada. Não mexeram em nada, um metro. Depois começaram a mexer e poucos funcionários. Então eu preciso levar o conhecimento do DR isto, para que eles possam realmente trabalhar, fazendo o menor tempo possível o melhor trabalho. Não é difícil fazer aquele trecho, não é bicho de sete cabeças. Se a prefeitura de Maria da Fé e Itajubá estivesse trabalhando ali com o dinheiro do DR, nós já teríamos realizado aquela obra. Então eu não vou ficar quieto diante do caos que causaram aqui na nossa região, de uma obra que poderia estar sendo feita de uma forma muito mais fácil, muito mais abrangente, eu falo em volume de obras, e trazendo um transtorno enorme para todos os marienses e itajubenses que utilizam essa estrada diariamente. Não vou deixar quieto isso, é o meu dever como prefeito. E quero agradecer ao prefeito Adilson de Maria da Fé. O Adilson vem fazendo um trabalho brilhante. O Adilson defende a terra lá de unhas e dentes, fez um festival de inverno maravilhoso, semana que vem continua, mas a sua defesa, a sua atitude é que ajudou a no final de semana ter aberto aquela estrada.
A decisão inicial do DR é de liberar a pista nos finais de semana da festa do festival de inverno, mas a sua briga junto com o prefeito Adilson é para que liberem definitivo, pelo menos em minha pista, né, prefeito?
Definitivo, faz uma parte, libera a outra. Depois tiver pronta essa parte, fecha a outra, libera outra parte. Gente, isso nós fazemos aqui todos os dias em Itajubá. Eu tô rasgando o bairro ali, rasgando, vou te falar, tô abrindo os tubulões para fazer a drenagem do bairro da cantina ali de São Sebastião, e vou passar pela rodovia federal. Eu vou fazer meia pista de um dia, fecho e faço na outra.
Faz um pare-siga,
não,
né?
Pare-siga, põe o tatuzão ali, conosco não tem erro não. Abri ali no Hotel Real há anos atrás, no primeiro ano do outro meu governo, rasguei uma BR-459 dentro de Itajubá, concorreu tudo bem. E uma obra que estava prevista, eu lembro do Hotel Real, de 6 meses, nós fizemos em 30 dias. E dá para fazer, quando quer, faz.
E lembrando, prefeito, que essa estrada é fundamental, não é só para turista, não é só para quem vai no evento. Muitas indústrias, como o senhor fala, ela é uma artéria de escoamento de produção do sul de Minas, né?
Produção de batata, produção de azeite, o São Lourenço também, do turismo, Maria da Fé, Carmo de Minas. E outra, mais de 1.000 funcionários, 1.000 pessoas de Maria da Fé trabalham aqui em Itajubá todos os dias. Todos os dias vem cedo, saem carros, vans e ônibus. Essas pessoas utilizam o Itajubá para comprar, para estudar, para trabalhar, para ter lazer. E os itajubenses também, Maria da Fé. Então é uma via de mão dupla. Não pode chegar. Olha, demorou para sair a obra, mas quando sai, faz um negócio que não está dentro do nosso entendimento. E se falarem que não é verdade isso, eu levo os melhores engenheiros que tem para poder mudar essa história lá.
Agora você que está me ouvindo, ouça como é importante, né? Que os prefeitos trabalhem em união. Tem um prefeito como o Rodrigo Vieira, que com toda a sua experiência agrega toda a região do sul de Minas, de ter um deputado da região como o deputado Rodrigo Lopes, que foi prefeito de Andradas 2 vezes e que é um deputado presente, atuante em todos os municípios do sul de Minas, que já ajudou muito Itajubá. Então, prefeito, e de novo falando do diálogo, né? Essa é a boa política, é o senhor se juntar com o prefeito Adilson, é falar com o prefeito Piranguinho, é todos os municípios aqui, irmãos, conectados num só propósito, que é de melhorar a vida das pessoas, né?
Melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso dever. Eu falo sempre, goste ou não, mas nós estamos fazendo a nossa parte.
Exato.
E não é fácil. E deu só para vocês terem uma ideia. Eu acabei de falar dos motoboys, que eu estava em Belo Horizonte e retornei para resolver o problema dos motoboys. Eu tinha que ter ficado mais um dia lá, porque eles estavam esperando para atender. E Belo Horizonte voltar, gente, não é fácil. São 6 horas praticamente de ida, 6 horas de volta, 1.000 quilômetros quase a ida e volta. Agora eu vou ter que retornar amanhã, porque não deu tempo na quinta-feira. Eu tinha que vir a Itajubá resolver esse problema. Estou voltando lá para conversar sobre o DR, a estrada de Maria da Fé. junto com o deputado Rodrigo Lopes e com o prefeito Adilson de Maria da Fé.
Uhum, perfeito. O Ricardo Mariano está com a gente dizendo: prefeito, bom dia, eu não entendo muito trânsito, mas uso. Mas na Praça Central, ali em frente ao Clube Itajubense, em frente ao Fórum, não daria para abrir uma rua pequena como escape? Quando estamos vindo do BPS sentido a praça e queremos ir para Major Belo, temos que dar uma volta muito grande. Já não foi assim no passado, prefeito?
Peraí, mas eu não entendi.
Não tinha uma ruazinha em frente ao Clube Itajubense aqui na praça?
Quando surgiu o calçadão, que passa em frente ao atual fórum ali.
Isso,
ali era a rua. Tinha uma rua também que atravessava o meio da praça. Tinha ali e tinha no meio.
Uhum.
Aí veio o grande prefeito Ambrósio Pinto, que para mim foi um dos melhores prefeitos que o Itajubá já teve, e fez aquela bela obra do calçadão.
Uhum.
Olha, nós podemos até estudar, porque pode voltar a ser uma boa ideia o movimento ali. Só que se abrir numa rua ali, vamos pensar, quem vem de lá, da igreja, quando chegar ali para atravessar ali no Clube da Jubense, loja 100, virar à esquerda, uhum, vai travar todo o trânsito ali. Você tá vendo como é que tem?
É um quebra-cabeça.
É, mas ninguém melhor do que a mobilidade urbana e mais engenheiros de trânsito para estudar. Porque de imediato eu concordo com ele. Mas se você for estudar mais um pouco, tem um risco de travamento em tudo isso.
Perfeito.
Mas aqui, bom, é uma ideia que eu gostei, mas eu preciso rever isso.
Avaliar, tá? Maravilha. É. 11:50. Bom dia, senhor prefeito. Infelizmente, algumas pessoas não são gratas e não valorizam tudo aquilo que o senhor faz pela nossa cidade. Eu sou testemunha e parabenizo, porque todas as coisas boas feitas pela nossa cidade passaram pelas suas mãos. Uma ótima semana e, por favor, um dia desses, venha passear aqui, tomar um caldo de cana e comer um pastel na nossa barraca. É Arlete da Barraca da Família.
Ô, Arlete, não é à toa que vocês são famosos pela dedicação, pelo empenho familiar, pelo carinho e pelo belo produto. É um atendimento excepcional. Eu vou aí, sim. Eu gosto muito, sempre.
Me leva junto.
Lá. Então vamos.
Fechada.
Lá tem um bom caldo de cana com pastel.
Pô, um pastelzinho frito na hora.
É, frito na hora. Aí vem aquele zoom, isso faz mal, não. O que faz mal é mágoa, é raiva, é ódio, é vingança.
Amargura.
Tristeza, amargura. Isso é o que mata as pessoas. Comer bem, não exagerar na comida, não, mas comer bem, comer com prazer ali, não faz mal nenhum,
né? Caldinho de cana e depois uma Coca Zero pra arrematar, né?
Exatamente.
11:51. Prefeito, sempre que o senhor anda pelas ruas aí, eu vejo o seu olho brilhar quando o senhor vê um terreno da prefeitura, o senhor diz assim, aqui caberia uma pracinha. E aí o senhor já começa a imaginar, né, as crianças ali brincando, as mães com carrinho de bebê, os idosos conversando, botando a prosa em dia, e a nossa cidade está crescendo nesse sentido, né? O senhor, por exemplo, esteve lá no bairro da Cantina, ao lado da empresa PS Soluções, né, que é uma grande indústria da cidade, e ali está nascendo um parquinho que eu fui ver sexta-feira lá, e está lindo demais. A criançada já está comemorando muito toda aquela região do bairro da Cantina, né?
Sem dúvida. O bairro da Cantina está recebendo uma obra de drenagem gigante, gigante mesmo, viu? É um problema de enchente que eles tinham ali há muitas décadas. Desde que nasceu o bairro tem problema de enchente ali. E nós estamos colocando como se fosse um rio subterrâneo. É uma obra cara, difícil, com aparelhos blindados, mas está dando certo. Paralelamente, nós estamos fazendo ao lado da PS Soluções, atrás do posto do Edmilson. Ali uma obra bonita, uma pracinha que levará o nome do meu saudoso amigo Sebastião Simões, que tem um campo de futebol society, um campinho para as crianças, mesa de ping-pong, parque infantil, banquinhos, uma área gostosa. Porque o que a gente procura nessa vida? Felicidade, alegria. E nós temos que proporcionar aos moradores dos nossos bairros uma vivência melhor. Felicidade, felicidade para as crianças, adultos, jovens, idosos. E praças de esporte, cultura e lazer é um grande avanço. Olha o avanço que o Parque da Cidade trouxe para toda a cidade e região. Olha os nossos centros esportivos que nós estamos construindo. Isso só vem a melhorar.
E ali vai ter arquibancada, tem iluminação de LED, toda a infraestrutura, segurança, né? Tá quase pronta, vai ser inaugurada ainda nesse mês de julho, né, prefeito? Até o final do mês. Então é um lugar de convivência para as pessoas, né? Assim como o senhor também tem ideia de fazer no Santa Rosa, no Novo Horizonte, em outros bairros aqui da nossa cidade, né? A gente ter esse espaço que vai ser utilizado pelas famílias, né? Que é um ponto de encontro, assim como a Arena Tingó, assim como a futura Praça de Esportes lá no Jardim das Colinas também, atrás do novo posto que ficou um espetáculo. Então, quanto mais opções a gente tiver de lazer, de alegria, de felicidade nos bairros, mais todo mundo vai ficar feliz, né, prefeito?
Sem dúvida. Veja quantas obras o Júlio citou aqui, gente. Ele é melhor de memória, muito melhor do que eu. Mas, olha, são centros esportivos, é policlínica, são postos de saúde, essas áreas em todos os bairros, são drenagens nos bairros, asfaltamento, são pontes, passarelas, escolas, creches. Então, tudo isso. Mas a alegria de uma criança num campinho de futebol ou descendo um escorregador de um parquinho não tem preço. Não tem preço. E outras coisas, Júlio, é um desabafo que eu vou fazer aqui. Eu fiquei muito feliz com a pesquisa. 96% das pessoas acham que o parque é uma das obras mais fantásticas de Ubajá.
Exatamente.
Ele adora. Tem 4% que não.
Uhum.
E tem gente que ainda não gosta. Então eu queria mandar um abraço para esses que não gostam. Não vai lá, não.
Porque tem muita gente que diz que não gosta, mas vai fazer festa lá, né?
Porque tinha um que tava descendo a lença. E o prefeito só cuida do parque. Nós estamos citando mais de 20 bairros com obras nesse momento. Mas a foto do Instagram e do WhatsApp da pessoa, ela no parque andando de pedalinho.
Ou então comemora aniversário lá no salão, faz festa.
Tudo lá, certo? Aí...
Bom dia, prefeito. Quando você fará um evento gospel na nossa cidade, igual fizeram lá em Lorena? Nós cristãos votamos em massa no senhor. Me chamo Eli. Inclusive, prefeito, acabei de ler aqui a mensagem do Eli, lembrando que neste próximo sábado, dia 18, teremos a Marcha para Jesus aqui em Itajubá. Mandar um abraço pro pastor Robson, que é o presidente aí do Conselho de Pastores da cidade de Itajubá. É um movimento de unidade dos evangélicos. Então, no próximo sábado, agora dia 18, 15h, a grande concentração aqui no Sambódromo. Vai ter a Marcha para Jesus com muitas bandas locais, as igrejas se unindo. E à noite, um grande ato de fé ali a partir das 19h, orando pela cidade, abençoando Itajubá. Então é lindo esse movimento de fé. Próximo sábado, dia 18, Marcha para Jesus, com todo o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, né?
Sem dúvida, com todo o apoio, com toda a logística. Parabéns ao Robson, presidente da associação. E a todos os pastores, membros das igrejas que estão realizando. É um dia muito importante e eu peço para que todos participem. É importantíssima a presença de todos para que possa animar mais ainda, para que todos os anos sejam de melhor, de maior para melhor. E eu creio eu que hoje, nas pesquisas nossas, tem dado mais de 30 ou 35% de evangélicos na cidade. É um segmento muito forte, não é? Então, tudo aquilo que for benéfico para a nossa cidade, para o cristão, que nós pudermos ajudar, a prefeitura estará junto, é parceira. Isso mexe também com a economia da cidade, melhora a qualidade de vida e é um trabalho de irmandade entre todos nós. E eu falo que é um movimento cristão, não precisa ser evangélico somente para ir lá. Então nós estaremos juntos e o que precisar do apoio da cidade, o evento gospel, nós tínhamos programado numa festa da cidade, aí nós tivemos a ideia de promover em outro dia especial, uhum, para que nós pudéssemos ter um pouco maior ainda.
Perfeito. O Ricardo Tio, bom dia, prefeito. O senhor tem algum projeto lá pro ITC? Acho um pecado aquela área maravilhosa de esportes, bem no centro, ficar ociosa, sem projetos. E antes de lhe passar a bola, prefeito, que eu sei que o senhor tem um projeto incrível para aquela área, mas lembrar que não tá ociosa, não. Lá tem aula de natação infantil, tem aula de hidroginástica com centenas de idosos todas as semanas. Sábado agora teve um aulão de jump com meu amigo Juninho Personal, lá que movimentou a comunidade. Então é uma área que tá ativa, mas vai ficar melhor ainda, né?
Melhor ainda, mas só lembrando o Ricardo, né? Que é o nome. Ô Ricardo, sua preocupação é muito boa, mas só lembrando que eu e o professor Rui Martins, que foi vereador por Itajubá, um grande professor da Escola Major João Pereira, que lutamos e municipalizamos aquilo que era do estado, estava jogado com mato alto, com mais de 1,5 metros de mato, estava aquilo em ruínas, as piscinas todas quebradas, sem nenhuma bomba funcionando, todos os banheiros quebrados, não tinha um chuveiro, não tinha um vaso sanitário, telhado todos com goteira, o campo de futebol já não existia, as quadras já não existiam mais, o Tigrão com goteira, a quadra estourada. Aí foi o prefeito Rodrigo que lhe fala agora, foi lá, reformou o Tigrão, reformou o telhado do Tigrão, reformou as quadras, reformou ali fora, reformou todas as piscinas, comprou todas as bombas novas para as piscinas, reformou os banheiros. E agora tem um grande projeto que nós vamos pegar uma área do campo que não está sendo utilizada e vamos fazer ali o maior centro de terceira idade para idosos independentes do estado, quiçá do Brasil, de referência naquele local. Estamos ali trabalhando com hidroginásticas para mais de 300 ou 400 idosos, com crianças aprendendo a nadar ali com o apoio do Corpo de Bombeiro. Nós temos torneios acontecendo de vôlei, basquete, futebol no ginásio do Fricão e no ginásio do Tigrão.
Futsal Down.
Futsal Down, que não existia, tem lá. Então, para que você saiba e todos os agentes saibam, nós estamos dando vida. A administração anterior, de uma forma equivocada, começou ali uma escola que não foi aprovada pela Superintendência Regional de Ensino, que não deixaram acabar, deixaram nem meio acabada, que era a escola de tempo integral, mas ali não é o local. Acho que escola de tempo integral que nós montamos agora, que estamos em 9 escolas já da cidade, que tem que se espalhar para os bairros, não localizar somente no centro, porque as pessoas estão mais no bairro, no centro da cidade. Pode ter tido as melhores intenções, mas não é o local adequado. Escola também não pode ser feita perto de uma piscina funda, que tem risco de crianças afogarem. Quer dizer, existe um monte de normas da Secretaria de Estado de Educação que precisava ter sido vista. Aquele prédio será reestilizado para prática de esporte de salão, como xadrez, dama, tênis de mesa, esportes de luta como capoeira, karatê, judô, possam utilizar aquele prédio. E paralelo esse prédio que eu estou dizendo, que é o prédio da terceira idade, que é o centro dia para a terceira idade, que vai ser uma referência, talvez a maior obra dos meus 3 governos que nós vamos fazer ali. Nós vamos melhorar a longevidade da população, a vida das pessoas, o tratamento médico dessas pessoas de terceira idade, que querem o quê? Querem carinho, querem atenção, querem ser úteis. É isso que nós vamos levar para Itajubá. Júlio, eu falo com amor à minha terra, que eu nasci e cresci aqui. Eu vou entregar uma cidade muito melhor do que aquela que eu encontrei. Muito melhor.
Com certeza. Prefeito, vi uma reportagem esses dias lá no Rio Grande do Sul. Eu até ia lhe mandar. Um prefeito de uma cidade estava inaugurando um centro dia da terceira idade. Eu falei, ah, não é possível. Ué. Será que ele escutou o Rodrigo Vieira falar? Aí eu fui olhar, né? Teve todo um evento, imprensa, tudo, entrevistaram. Como é que vai ser, prefeito? Ele vai ser um espaço maravilhoso que vai atender cerca de 20 idosos todos os dias.
O nosso é 2.000.
É. Aí eu falei, opa, 20 idosos não dá.
Não, o nosso centro dia, para as pessoas que estão nos ouvindo. Preste atenção, você que já passou de 60, 70, 80 anos, está jovem, cheio de vida, mas que procura alguma coisa para fazer. Centro Dia é um centro de referência, um prédio do tamanho daqui da prefeitura, praticamente, que você vai ter uma academia de primeiro mundo para idosos, preparado, com professores, com profissionais. Um centro de salão de vídeo, salão de jogos. Salão de jogos, eu brinco, vai ser um mini cassino sem poder valer ali dentro. Salão de eventos, cursos profissionalizantes, salão de danças,
pilates,
piscina de hidroginástica aquecida e coberta, um centro médico com fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, tudo para terceira idade, um centro que abre 7 horas da manhã e fecha 5 horas da tarde. Não quer dizer que você tem que ir às 7, sair às 5, você pode ir às 10, às 11, sair 2 horas, ele é aberto. As pessoas vão ser cadastradas, vão conviver mais juntos um com o outro, se interagir mais com os outros. Quer dizer, isso mexe com a longevidade da população. Uhum. Porque o que acontece muito? A pessoa depois de 60, 70 anos, 80 anos, os filhos já estão grandes, tem até netos. Muitos não querem incomodar mais os filhos. Muitos acordam muito cedo, procuram um lugar para ir na fila da padaria, na fila de uma UBS, nem precisam ir lá, mas vão lá para conversar com alguém. Acaba ficando assistindo Patrícia Poeta na televisão cedo ali, porque não tem o que fazer. Almoça 10, 10 e meia da manhã, 2 horas da tarde já não tem mais o que fazer. 5 e meia da tarde está dentro de casa, numa solidão. Solidão leva a depressão, depressão leva a doenças que levam à morte. Não. Se nós tivermos um centro deste, tenho certeza que todos que frequentaram vão esperar das 7 horas da manhã para todo dia estarem desfrutando lá. E é um centro de terceira idade, Júlio, e aos ouvintes, que independente da classe social, você pode ter sido diretor e dono de um banco e o outro pode ter sido um simples servente de pedreiro, mas todos vão conviver juntos. Porque depois de uma certa idade, existe um respeito, um amadurecimento, um conviver gostoso. Então, nós vamos fazer de Itajubá uma cidade muito melhor do que já é para se viver para a terceira idade.
Perfeito, 12:03, muito obrigado a todos que participaram conosco, lembrando que a gente não consegue ler todas as mensagens aqui, mas se você tiver algo específico, fale direto com a prefeitura, temos o Itajo Zap 998928863, direto com a prefeitura 998928863 ou ligue no telefone 156, registre seu protocolo, sua crítica, sua ideia, sua sugestão, sua necessidade de melhoria aí na sua rua, no seu bairro, fale com a prefeitura 156. Prefeito Rodrigo Rieira, sempre um prazer estarmos juntos. Muitíssimo obrigado, uma ótima semana.
Sou eu que agradeço, Júlio. Parabéns a você por seu profissionalismo. A minha alegria de poder estar com você nesse programa tão ouvido, que é bem conduzido por sua pessoa. Muito obrigado também a todos os ouvintes das rádios que estão em cadeia. Obrigado a Max FM, Jovem FM, a Rádio Futura, que é a rádio mãe desse programa. E um abraço especial aos nossos internautas. Que tenham toda uma ótima semana e fiquem com Deus.
Muito obrigado, prefeito Rodrigo Rieira. Obrigado a você de casa. Valeu, Rádio Max, Rádio Futura e Rádio Jovem Pan. Até a próxima segunda, 11:00 da manhã, com mais um Bom Dia, Prefeito. Você ouviu o programa Bom Dia, Prefeito, com Rodrigo Rieira. Toda segunda-feira, 11:00 da manhã, aqui na Rádio Futura.
Futura FM. 12:04.
Surpreenda quem você ama com a delicadeza e o encanto da Ikebana Flores. Buquês exclusivos, arranjos sofisticados e presentes que transformam momentos em memórias inesquecíveis. Seja para aniversários,
encerra-se neste momento a retransmissão em cadeia. O conteúdo apresentado foi de total responsabilidade de seus idealizadores. Seguimos com a nossa programação.
Direto da redação. Fique por dentro.
A Natura informou que deve registrar receita líquida entre 5 bilhões e 100 milhões e 5 bilhões e 200 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. O valor representa uma queda de 9% e 10% em relação ao mesmo período de 2025. Segundo a empresa, o resultado foi impactado pelo consumo mais fraco no Brasil, além de ajustes internos como implantação de um novo sistema de gestão, a transição operacional após o fechamento da fábrica de Interlagos e a escassez de produtos, que afetou as vendas. A Natura destacou, porém, que as operações nos países hispânicos continuam crescendo e afirmou que espera uma melhora na margem operacional. O balanço completo do segundo trimestre será divulgado no dia 10 de agosto.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Fique por dentro. Oferecimento.
Casa Joca, produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar.
Já pensou em encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? E que tal um edifício inteiro com uma variedade enorme de produtos para toda a família? A Casa Joca tem as melhores marcas em moda feminina, masculina, infanto-juvenil e bebê. E mais, brinquedos, papelaria, calçados, esportes e artigos para viagem. Além de cama, mesa e banho. Utilidades domésticas, móveis e decoração. Tudo em um só lugar. Casa Joca. Aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. Casa Joca. Da nossa casa para a sua casa.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi. É ter com quem contar.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Tem o Autopeça, eficiência garantida. Consciência ambiental, profissional de competência. Quando eu precisar, eu sei onde vou buscar. Tem o Autopeça e Pouso Alegre, Itajubá. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
4238355. Em Itajubá, 3621-2050.
Grupo Celinho.
Você adora sabores frescos e saudáveis? Conheça a Peixaria Itajubá, a melhor peixaria de Itajubá e do sul de Minas. Estamos na cidade desde 2002 e nossa prioridade é trazer para você os peixes mais frescos e saborosos. Todos os dias temos uma grande variedade de peixes fresquinhos para você, com mais de 23 anos de tradição. Estamos no Mercado Municipal, Box 3. Peça no conforto da sua casa. Chame no WhatsApp 35 98801 4705 ou ligue 35 3621 8510. Peixaria Itajubá, levando saúde e sabor à sua mesa.
Você está aqui
na Max FM.
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag fica a dica. Oi, turma! Cheguei, é Rodrigo Campos que tá falando no seu radinho. Ó, o novo MacBook Ultra tá dando o que falar com essa tela que promete uma cobertura de cores muito além do padrão DCI-P3. O que é um salto gigante, né? Pra quem trabalha, né? Com edição de vídeo e imagem. Bom, pra quem precisa de precisão absoluta na hora de tratar um spot ou uma vigente, ter uma fidelidade dessas é um diferencial que mudará muito o seu fluxo de trabalho. E aí, ansioso, ansiosa?
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag fica a dica. Oferecimento.
Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui. E Atos Cortinas. Produtos sob medida para deixar o seu espaço mais aconchegante.
Ótica Maili. Tem bom atendimento pra você. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui.
A Ótica Maili tem o melhor para você na hora da compra dos seus óculos. O melhor atendimento e variedade para todos os estilos é Ótica Maili. Aqui você encontra uma loja com a qualidade Varilux especialista. São lentes de qualidade e muito conforto. Vem pra Ótica Maili, a ótica de toda a família para você de Itajubá e região. Rua Major Belo Lisboa 30, no centro de Itajubá.
Descubra o charme da decoração com a Atos Cortinas, especialistas em transformar ambientes com uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e tapetes. Desde o clássico ao moderno, a Atos confecciona tudo sob medida. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 35 99971 2498 ou fixo 35 3621 3127. Rua Eugênio Salles 65, centro de Itajubá. Instagram arroba Atos Cortinas. Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar seu espaço mais aconchegante.
Juntos em outro nível.
É meio-dia.
E tá na mesa.
A barriga tá pedindo e o ouvido também.
É hora de servir o melhor da música com as notícias mais quentes.
Ai, tá quente.
Tá no ar na Max FM.
Tá na mesa.
E aí, fala Itajubá! Grande tarde de segunda-feira pra você, excelente começo de semana, muito prazer, eu sou o Marcão, esse é o Tá Na Mesa que tá começando por aqui, nesse dia 13 de julho, pra gente saber tudo que tá rolando, hein? Com os artistas, os destaques do noticiário, tudo que é relevante, destaques da Copa do Mundo que tá chegando na semifinal, com as quatro seleções que já levaram títulos pra casa, né? Rapaz, é bastante coisa aí rolando. E o Tá Na Mesa tá começando pra seguir contigo nessa segundona, abrindo com o Zé Neto Cristiano.
Tá na mesa.
Tá na Max FM.
Desde que a gente se viu, a gente preferiu deixar que o tempo dite as regras desse jogo. Pelo jeito que você sorriu, pelo jeito que eu interpretei, não é possível, eu não tô ficando louco. A gente se conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai. Se baixar agora da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós
mais pra arrumar ninguém. Mas namora, se não achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós vai arrumar ninguém, mas namora, mas namora.
A gente conhece mais que muitos casais, mas ainda não faz o que todo casal faz. Vamos ver até onde essa amizade vai.
Se achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, nós namora, nós namora. Se não achar amor da vida, cê me liga a qualquer hora. Cê tem cadeira cativa, na minha vida não demora. Nosso prazo é até os 30, ou 25, ou sexta agora. Se nós não arrumar ninguém, nós namora, nós namora.
FM, Zé Neto e Cristiano, e a cadeira cativa que não tá na mesa foi a primeira dessa segundona. É, meu querido, começando muito bem esse mês. Ó, zap da Max pra você participar com a gente, é 988220959. Ó, nessa segunda-feira, dia 13, a gente comemora o Dia Mundial do Rock. É, meu querido, o dia do ritmo mais rebelde, barulhento, amado do planeta. A data foi escolhida em homenagem ao histórico festival Live Aid, que rolou em 1985 e uniu o mundo pela música, né? Tiveram atrações como David Bowie, Queen e tantos outros artistas, né? É dia de celebrar as guitarras distorcidas e gritar bem alto: viva aí o rock and roll! É também o Dia Nacional do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma data social super importante no Brasil. A gente celebra a criação do ECA, lá em 1990, um marco jurídico fundamental que garante a proteção integral dos direitos e dignidade das nossas crianças e também dos mais jovens, tá? Aliás, a gente tem aí o ECA Digital, foi a atualização feita recentemente, conhecido como Lei Felca, mas vem aí do Estatuto da Criança e do Adolescente. Importante demais. É também o Dia do Engenheiro de Saneamento e o Dia Mundial de Conscientização sobre o TDAH, o déficit de atenção. Olhando aqui para a história, em 1942, nascia em Chicago simplesmente Harrison Ford, homem que deu vida além das absolutas da cultura pop, como Han Solo em Star Wars e também o destemido arqueólogo Indiana Jones. Em 1990, Ghost emociona as telas. Para quem curte cinema, foi o 13 de julho de 1990 que estreava nos Estados Unidos um dos maiores clássicos das tardes de TV. O filme Ghost, do outro lado da vida, chegava às telas. A emocionante história de amor de Demi Moore e Patrick Swayze virou fenômeno de bilheteria e eternizou aquela cena clássica da cerâmica ao som bem romântico assim, meio assustador aquela cena de Ghost, né? Mas enfim, é isso, Ghost do outro lado da vida estreava nessa data em 1990. São alguns fatos históricos do 13 de julho. Boa tarde.
Tá na mesa, hein? Max FM, delícia.
À primeira vista, um coração ferido vai buscar amor onde não tem. Age por impulso, esse coração virou refém. Longe uma